Bom dia a todos, que Deus continue a nos abençoar, que a graça e a misericórdia do Senhor nos assista nessa manhã. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, dos versos de número 46 até os versos de número 52. Marcos, capítulo 10, dos versos 46 ao 52, nos diz assim a palavra da verdade. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Todos juntos o verso de número 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Deus, irmãos, aplica a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar e pedir que o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos guardar no nosso coração todas as ordenanças do nosso Salvador. Ó Senhor, nosso Deus e bendito Senhor, te bendizemos e engrandecemos o teu nome por esta manhã. Manhã essa que o Senhor nos concede para juntos, reunidos em teu nome, podermos engrandecer o teu nome, te bendizer e te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará na nossa vida. Agora, pois, ó Deus, pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, de tal maneira, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ao agir no mais íntimo do nosso ser, possamos expressar assim a nossa gratidão pela tua ação na nossa vida, pela tua misericórdia, pela tua compaixão em se interessar por pessoas como nós, pecadores. É no nome de Cristo que oramos e te bendizemos. Agradecidos, todos nós dizemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem prescrutadora para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele está no auge do seu ministério. E mais alguns dias ele seria crucificado. E o que nos leva aqui a chamar a nossa atenção nessa pequena narrativa é que todos os evangelistas, eles registram, pelo menos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram esse acontecimento. Cada evangelista, ao escrever o seu evangelho destinado a um grupo de pessoas, ele tem os seus propósitos, as suas características, ele foca em algo que é para esse que escreve Os evangelistas, é algo especial em se deter em alguns pontos especiais para assim fazer parte de algo muito importante que assim o autor quer que os ouvintes enxergue e assim absorva o propósito de cada evangelho. Não é diferente com Marcos. Quando nós comparamos esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos aqui características pessoais em cada um deles. E Marcos não é diferente ao registrar essa história aqui verídica, onde um homem pecador, com problemas de visão, com problemas sociais, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, e não apenas o seu corpo, como também a sua alma é assim transformada. Mas é interessante, irmãos, que o texto, então, inicia nessa passagem dizendo que Jesus e foram para Jericó. Após o Senhor Jesus Cristo, no verso de número 45, dá essa declaração fantástica, dizendo: pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Essa afirmação é muito importante para a gente entender o propósito desse evangelho e desse relato. Quando nós lemos essa passagem, o que nos leva a sermos inclinados a observar é o homem que foi curado, é a situação em que ele se encontrava, é as adversidades e assim, erroneamente, colocarmos o homem cego, mendigo, que logo seria curado, como um exemplo para a nossa vida. Mas o que eu quero chamar os irmãos e desafiá-los nessa manhã é não focar como propósito, como pessoa principal, o homem que foi curado. Embora usaremos o exemplo dele para nos achegarmos a um exemplo muito maior, onde o autor, de fato, queria que os ouvintes, assim, da palavra de Deus, focasse o seu coração e a sua fé na pessoa certa. Então, nos diz a palavra de Deus, olhemos para o texto, após entender algumas coisas importantes nesse relato. Diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante essa primeira afirmação aqui, esse primeiro relato apresentado, porque não somente o autor, de maneira fantástica, Marcos, ele como um perito e servo do Senhor, ele descreve aqui algo importante para nos chamar a atenção acerca da nossa visão com relação àquele que cuida da nossa vida, que conhece as nossas circunstâncias, que conhece exatamente o que se passa por fora e por dentro da sua vida nesse momento. Observe que, como um pintor habilidoso, Marcos, ele deixa algumas lacunas propositadamente, sem explicação. E, por outro lado, ele deixa marcante algo que ele queria, assim, enfatizar, para que, de maneira fantástica, os ouvintes da palavra de Deus chegassem à conclusão do propósito desse homem. Ele diz que Jesus, com seus discípulos, foram para Jericó, e quando ele saía de lá, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, encontrou um homem que ele faz questão aqui de dizer o seu nome, o seu estado social e a sua filiação. Perceba, meus amados irmãos, que ele diz que Bartimeu era cego. E além de cego, ele era mendigo. Essa é uma informação muito importante. Porque a cegueira, no contexto onde Jesus estava inserido na sociedade de então, era mais uma das calamidades que ocorria naquele contexto. Havia um problema muito grave de saúde, e os governantes de então, tanto Herodes o Grande, como seu filho posteriormente, eles maqueiam a cidade de Jericó, chamada assim a Nova Jericó, construindo alguns monumentos, alguns teatros, e trazendo para o povo uma sensação de bem-estar. Isso nos faz muito bem levarmos a refletir a realidade dos nossos governantes hoje, que traz uma aparência de que está tudo bem, mas quando nós olhamos para a nossa saúde, para o nosso, a nossa condição social, as coisas mínimas que um ser humano assim precisa para viver em comunidade, percebemos que ainda hoje nós vemos uma falta de um governo justo. E não era diferente nesse contexto. Apesar de aparentemente a cidade de Jericó ter passado por algumas mudanças físicas, cada dia mais se multiplicava os doentes, os leprosos e também aqueles que tinham problemas de visão. Diferente dos leprosos que eram expulsos da cidade porque não tinham condição de viver mais em sociedade, os mendigos ainda podiam ficar à beira, à proximidade do templo, em algumas localidades. E isso nos faz refletir, irmãos, para o nosso contexto hoje, que talvez para a nossa sociedade hoje, o problema de visão não seja em um grau tão horrível quanto naquele contexto. Mas viver sem visão, e eu não sei, certamente, você já passou por algo de sentir uma tontura, ou de um argueiro, alguma pedra, um cisco entrar no seu olho e você, por alguns momentos, não conseguir enxergar bem. Mas imagine você passar isso boa parte da sua vida, ou até mesmo toda a sua vida. Certamente, se você tivesse uma condição financeira boa, talvez as regalias da vida, uma boa comida, dinheiro no banco, alguém para levar você e trazer, talvez essas coisas passageiras pudessem acalentar a escuridão dos seus olhos. Mas uma pessoa em uma circunstância como essa, além de cego, além de rejeitado pela sociedade, ser alguém pobre ao ponto de mendigar, ao ponto de sair para os locais estratégicos e ficar lá até que no final do dia o seu pai, os seus familiares fossem lá pegar, porque ele por si só não tinha condição de trazer o seu próprio alimento. Certamente a gente começa a sentir a angústia, o desespero de alguém que olha para o lado, olha para o outro e não vê expectativa aos olhos dos homens para mudar a sua situação. O texto não diz quanto tempo esse homem passou, mas o relato nos mostra que certamente esse homem era um homem angustiado, era um homem que não estava contente com a sua situação. E assim, ele diz, verso de número 46 ainda, quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Observe, meus queridos irmãos, que mais uma vez, Marcos, ele omite o segundo cego que é registrado em Mateus, capítulo 20. E algo muito fantástico aqui traz para nós a intenção dele. Verso de número 47, leia comigo. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Marcos foca a vida desse homem O texto não deixa de ser verídico, verdadeiro, por omitir o segundo cego, mas há um propósito aqui especial em tratar apenas esse homem chamado Bartimeu. A sua cegueira, a sua condição social, a sua angústia é expressada aqui no verso 47, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Normalmente, quando alguém passa por uma adversidade, por um problema muito difícil, poucos são aqueles que verdadeiramente se volta para Deus. Nós estamos reunidos aqui e, por situações diversas, é possível que alguém se achegue a esse lugar suplicando a Deus para que Deus atenda a sua dor, atenda o seu problema, o livre de tal situação. Mas ainda assim é possível que essa mesma pessoa não esteja buscando a Deus pelo que ele é, mas apenas por aquilo que ele pode fazer ou livrar momentaneamente a dor de tal pessoa. Mas é interessante, irmãos, entender aqui, à luz do verso 52, que Bartimeu, ele se aproxima de Cristo, ele clama a Cristo, não com uma fé interesseira apenas em ter a sua vida, os seus olhos, a sua visão restaurada. Veja o verso de número 52, leia comigo. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. É importante entender isso, irmãos, porque o clamor desse homem por Jesus Cristo é enxercado aqui por uma fé salvadora. Diferente da multidão que interesseira, que seguia o Senhor Jesus Cristo por aquilo que ele havia feito, e nada mais do que isso. Alguns se aproximavam de Cristo por entender que Jesus Cristo era um grande mestre ou um popstar. Esse homem se aproxima de Cristo, pelo menos com a sua voz, clamando uma declaração magnífica: Jesus, filho de Davi. Ele clama por Jesus, reconhecendo Jesus Cristo como o Messias prometido. A nomenclatura filho de Davi, no Antigo Testamento, ela apontava, ela indicava que esse filho de Davi seria o redentor do seu povo. Quando Bartimeu, ele clama ao Senhor Jesus, dizendo: filho de Davi, tende compaixão de mim, ele expressa aqui a sua intenção sincera de que não estaria diante de um curandeiro, diante de um popstar, mas ele tinha uma fé sincera de que aquele homem que passava pelo seu caminho era de fato o Messias prometido. O seu desejo de buscar a sua visão tem um propósito que nós veremos logo à frente. Mas ele expressa a sua indignidade. Ele não diz: Senhor Jesus, olha para mim porque eu mereço. Ele não diz: Senhor Jesus, olha para mim porque eu sou uma pessoa boa, apesar de não ver. Mas ele olha para Cristo com os olhos do coração, com a sua boca ele clama e diz: tem compaixão de mim. Marcos deixa registrado isso, e eu entendo que, chegando até nós essa palavra, obviamente é Deus que prepara tudo isso para nos mostrar como nós devemos nos aproximar do Senhor que conhece a nossa vida. Nós não devemos viver uma vida arrogante, acharmos que Deus deve assim, por obrigação, nos abençoar e nos atender quando e como nós queremos e quando nós assim decidimos. Esse homem, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo com a sua voz, com o seu clamor e apresenta a sua indignidade. E reconhece que o Senhor é aquele que tem compaixão. Essa é a primeira intenção do autor, em mostrar para os ouvintes do Evangelho que receberia esse conteúdo, que o Deus que salva é o Deus que é misericordioso, que o Messias que morreu na cruz por nós é aquele que se importa com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. E que Ele é aquele que pode mudar todas as áreas da nossa vida, segundo não o nosso, mas a vontade, o querer dEle. Mas é interessante que ainda o verso de número 47, diz: ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Ele ouviu que era Jesus o Nazareno que passava por ali. Não sabemos quando foi que ele passou a ter fé em Jesus Cristo, mas que a sua fama já havia se espalhado por toda aquela região. Jesus Cristo já havia curado um cego de nascença. Jesus Cristo já havia libertado demônios. Já havia libertado homens da escravidão de demônios. Jesus Cristo era aquele que já havia multiplicado, era aquele que estava aconselhando, confortando corações. Mas observe que esse homem, ele se volta para o Senhor Jesus Cristo com verdadeira fé. Ele cria que não era mentira, mas sim que era verdade, que o Filho de Deus estava ali entre eles, e que essa era a sua grande oportunidade. Você já fez algo na sua vida que, se você pudesse voltar atrás, você voltaria? Essa pergunta é uma pergunta, na grande maioria, pode ser uma pergunta retórica. Porque nós fizemos muitas coisas que eu posso dizer por mim que, se eu pudesse voltar atrás no passado, eu não faria mais. Esse pedido desse homem traz esse fundo quando nós entendemos o verso de número 52. Há um propósito de receber da parte de Deus a sua compaixão, de receber de Cristo o seu perdão. Há aqui uma fé sincera. Quando ele reconhece que Jesus Cristo era o Filho de Deus, a raiz de Davi, logo uma multidão o oprime. Adversários se levantam. Do verso de número 48 até o verso de número 49, aqui é a objeção, aqui o desafio para aquele que se volta para o Senhor Jesus Cristo com um verdadeiro arrependimento e fé, apesar das suas limitações físicas. Leia comigo o verso de número 48 e 49. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O verso de número 48, então, apresenta aqui a objeção. Aquele mesmo povo que seguia o Senhor Jesus Cristo com seus discípulos são aqueles que se levantam e repreendem esse homem cego e mendigo, miserável, indigno aos olhos dos homens, de se aproximar do Mestre, do Senhor dos Senhores. Podiam chamar Jesus Cristo de qualquer coisa, mas Filho de Davi, o Messias prometido, não, isso é demais. Cale-se. Nós estamos dentro de um contexto, irmãos, que ser religioso, ser cristão, para uma classe, para um contexto social, é até uma situação de ibope, uma situação, um contexto que traz até um conforto. mas que a vida diária não conduz, porque em muitas situações e em muitos casos não houve o verdadeiro arrependimento, não houve o verdadeiro reconhecimento de quem é Jesus Cristo para tal pessoa. Se nós nos achegamos até esse lugar, se nós nos reunimos, bendizemos ao Senhor, mas sem termos a real declaração sincera do nosso coração em reconhecer quem é Jesus na nossa vida, não passaremos de religiosos. Nós ainda estaremos no lugar certo, mas com a mente e os pés no lugar errado. O coração não em Cristo, mas nas coisas que Ele pode nos dar e oferecer. Viver uma verdadeira vida cristã, de sinceridade, de vida voltada para a dependência do Senhor, é um grande desafio. Não apenas para um cego que viveu há mais de 2000 anos atrás, mas para com cada um de nós. Haverá um grande desafio. Há um grande desafio hoje na nossa vida em não nos calarmos diante de uma sociedade pagã, contrária à palavra de Deus, contrária aos princípios divinos, mas que há até uma certa tolerância em você ser cristão, mas defender os seus princípios bíblicos, crer de todo o coração que Cristo é o único caminho, é a única verdade, certamente opositores se levantarão. Mas observe que esse homem, ele não se cala, mas observe o verso 48, diz, e muitos o repreendia para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui, a característica de um coração perseverante, de um coração sincero, que apesar das suas condições físicas, o seu desejo de ter um verdadeiro encontro com Cristo é visto no seu clamor. A sua condição de miséria, a sua condição de cegueira física, o seu estado social, mostra aqui como um relance de todo ser humano diante do Senhor. O pecado, ele não somente nos cegou espiritualmente, mas também ele nos tornou pobres, miseráveis, indignos diante de Deus. Pior do que a cegueira física é a separação do homem de Deus. O que Marcos está mostrando aqui é que a maior necessidade desse homem não era ter a sua visão física recobrada, mas ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo e o seu relacionamento com Deus ser assim restaurado. E Cristo, no verso de número 49, mostra isso, que Ele se interessa por pecadores, que se aproxima deste Senhor com sinceridade, com arrependimento. Nos diz o verso de número 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Essa é uma notícia fantástica para um homem sem perspectiva aos olhos da sociedade. Por muitos anos, esse homem perambulou, mendigou, mas havia um desejo sincero de ter um encontro com Cristo. Ele só ouvia falar de Jesus, de ouvir falar. Ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas ele estava prestes a ver com seus próprios olhos aquele que o livraria não apenas da escravidão, da doença física, como também da miséria, do pecado e da condenação.
Há aqui um entrelaçado, um desejo sincero em pedir para os demais, para aqueles que conhecia e que viram o que Jesus fez, conta novamente, fala novamente, diz o que esse Jesus fez. A gente olhando para isso e para o desejo sincero de ver o Senhor Jesus Cristo, e no verso de número 50, esse desejo, essa iniciativa, essa prontidão em atender o chamado de Jesus Cristo, aponta aqui para uma expectativa fantástica de ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Embora ele não pudesse ver, mas ele desejava sinceramente ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, meus amados irmãos e amigos, ouvimos a palavra de Deus? Quantas vezes você entrou neste lugar? Quantas vezes você ouviu sermões, após sermões, histórias fantásticas como essa, a respeito de um Salvador que se interessa por pecadores? Observe que no verso de número 50, lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aquele manto que o cobria agora era um empecilho para seguir o Senhor Jesus Cristo, mas ele não pensa duas vezes, ele lança fora aquilo que era segurança contra o frio e contra o sol, e se levanta e vai até o Senhor Jesus Cristo. Ele foi ter com o Senhor Jesus. Ele não está mais apegado àquele pequeno pertence que para um cego seria uma das suas, talvez a sua maior riqueza. Mas ele abandona aquilo onde o seu coração outrora estava apegado para agora buscar aquele que é a sua maior riqueza. E como eu dizia, quantas vezes nós já ouvimos o Evangelho? Esse homem, embora não tenha visto o Senhor Jesus Cristo com seus próprios olhos, mas ele já cria no coração que Jesus Cristo poderia mudar a sua vida. Só faltava a oportunidade certa. O momento em que Jesus passasse, para que a sua vida fosse transformada. Pergunto a todos os que se encontram aqui, será que seríamos tão tolos de passarmos a nossa vida inteira, achando que apenas os bens comuns que Deus nos dá, como comida, bebida, vestimentas, trabalhos, empregos, é o mais importante para a nossa vida? Será que cairemos no engano do mundo e do maligno em nos apegarmos a essas coisas? Quando na verdade a nossa maior necessidade não é das coisas temporais, embora que ela seja importante e tenha o seu lugar na nossa vida, como família, emprego, como suprimento das nossas necessidades. Mas o que esse texto nos mostra é que a nossa maior necessidade é de termos o perdão dos nossos pecados, é de termos a convicção da nossa salvação em Cristo, é de termos os nossos olhos espirituais abertos, é de saber que, embora não sejamos cegos físicos, não mendiguemos pela estrada fora, não precisemos, muitas das vezes, da ajuda de vizinho, porque você trabalha, você tem saúde, você tem emprego, você tem familiares, mas que a necessidade maior, ainda que você tenha tudo isso e não seja cego, é que se tiver todas essas coisas, mas sem Cristo, ainda há uma grande lacuna, e a maior lacuna do ser humano a ser consertada. Cristo é a esperança da vida eterna. Cristo é o consolo dos consolos. Cristo é aquele que olha, que para ver a sua necessidade, e em seu chamado eficaz, irresistivelmente aqueles que Cristo chama para a vida eterna, jamais perecerão. Parou e disse: chamai-o. Então o cego dizendo, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Observe, irmãos, que é uma afirmação muito importante. O momento do encontro
com o Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou na vida daquele homem. É possível que dos que se encontram aqui tenha ouvido esses sermões, palavras, mais mensagens acerca do Senhor, que tem vindo à igreja porque os seus pais vêm e os trazem. Talvez a motivação, por muito tempo, de alguns dos que se encontram aqui, em outros lugares, em outras igrejas, seja por causa que a esposa vai à igreja, ou que o marido vai à igreja, mas que, como a palavra de Deus não volta vazia, o trabalhar da graça no coração destes, que o Senhor escolheu para a salvação, já tem sido visível, mas que falta uma manifestação clara de arrependimento, de largar as coisas que tem prendido e de voltar-se para o Senhor com um verdadeiro arrependimento. Não tem sido poucos os que têm passado anos após anos na igreja, mas não têm tomado uma decisão com o Senhor. Não têm entregado a sua vida a Cristo como reconhecimento da sua graça e do seu perdão. A afirmação aqui nos dita é que o Senhor Jesus Cristo olha para aquele homem e chama esse homem com um chamado irresistível. Ele não perde tempo. Ele larga tudo aquilo que tinha e corre para o Senhor, para receber do Senhor uma pergunta que aponta aqui, pela intenção do autor, a levar os ouvintes do Evangelho, que o Cristo que está diante de nós é aquele que tem todo o poder, que não apenas é um Deus compassivo e misericordioso, mas é aquele que tem o poder necessário para curar o nosso corpo e curar a nossa alma. Verso número 51, então assim, o Senhor pergunta, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Esse é o pedido desse homem, mestre, que eu torne a ver. Mas observe, que eu quero chamar a atenção de vocês a olharem não para o desejo do homem, mas para a pergunta do nosso Senhor. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Imagine aqui alguém com muito dinheiro, muito poder social, e faça essa mesma pergunta para você. Faça um pedido que eu realizarei. O que é que você quer que eu faça para você? O que você pediria? Os interesseiros por essas coisas poderiam pedir casa, dinheiro, tantas coisas que o dinheiro poderia comprar. Mas essa pergunta é muito mais prescrutadora. O Senhor Jesus Cristo sabia o que se passava no coração daquele homem e o seu desejo sincero. Porque o evangelho pregado por outros havia chegado ao seu coração de que o Cristo havia chegado e que os cegos estavam enxergando, os mortos estavam ressuscitando, o Cristo prometido havia chegado. O que Jesus Cristo faz aqui é dar a oportunidade para que esse pecador arrependido pudesse fazer a sua pública profissão de fé. O que queres que eu te faça? Essa pergunta é tão importante, porque muitas das vezes nós temos investido o nosso tempo para fazer os nossos pedidos ao Senhor, pedidos errados. Temos perdido a nossa paz, ou pelo menos sufocado o nosso contexto de vida cristã, em não aceitar a maneira como Deus governa a nossa vida. O que Ele faz, o porquê você nasceu em uma família desajustada, o porquê você trabalha e ganha um emprego com um salário mínimo, até menos que isso. O porquê você nasceu com problemas físicos ou com problemas de diabetes e outros males que o pecado nos causou. O que Cristo faz aqui diante desse homem e a nós hoje é que nos levemos a refletir sobre a nossa maior necessidade e façamos o pedido certo ao Senhor.
O que queres que eu te faça? O que o autor de Marcos está aqui implicitamente nos ensinando é que nós devemos suplicar ao Senhor que Ele cure a nossa cegueira espiritual, que Ele endireite os nossos passos, que Ele nos tire da nossa vida inclinada às coisas passageiras desse mundo e coloquemos a nossa vida voltada para o Senhor. Ele diz: Mestre, essa é a resposta do homem, que eu torne a ver. Verso de número 52, leia comigo. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Jesus atendeu o seu pedido. Porque o desejo desse homem não era ter os seus olhos físicos restaurados para viver a mesma vida do passado. Mas ele queria ter a sua vista restaurada para poder seguir a Jesus, para poder andar com o Senhor Jesus Cristo. Observe que após ele receber a cura física, ele segue o Senhor estrada fora. Esse, meus amados irmãos, deve ser o desejo do nosso coração. Essa é a grande oportunidade que Deus dá a cada um de nós, nessa manhã. Apresentarmos diante de Deus a nossa necessidade, as nossas limitações. Mas que essas necessidades e essas limitações e esse desejo sincero apresentado ao Senhor venha a ter um real significado e propósito na nossa vida. Que as bênçãos que Ele nos dá, que Ele venha nos conceder, redunde na glória do Seu próprio nome, na nossa libertação e na nossa firmeza com o Senhor por toda a nossa vida. Esse é o dia de salvação. Essa é a manhã de reconciliação. Esse é o momento daqueles que estão indecisos, mas que têm sido alcançados pela palavra de Deus pregada nesse púlpito. Esse é o momento de suplicarmos ao Senhor, que tem compaixão de nós, que Ele abra a nossa visão espiritual, que Ele nos dê tudo quanto precisamos para viver o resto da nossa vida servindo ao Senhor. Que Deus, meus queridos irmãos, nos atenda, que esse seja o real pedido da sua alma, em desesperadamente clamar a compaixão daquele que nos diz: Vai, a tua fé te salvou. Fé salvadora somente Deus pode dar. Essa fé salvadora não era um resultado do que esse homem fez ou tinha mérito em si mesmo, mas é o próprio Deus que dá, que aplica ao seu coração e dará a oportunidade de exercer essa fé na pessoa certa. Que Deus nos abençoe. Aqueles que estão se preparando para a sua pública profissão de fé, que você possa estar refletindo acerca disso. Aqueles que têm se achegado a essa igreja, mas que ainda está sentado aí, que ninguém vê, Deus vê o seu coração. E nesta manhã, a palavra que nós lemos não foi apenas para esse homem ex-cego, mas é para todos aqueles que se voltam para o Senhor com verdadeiro arrependimento, crendo que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador do seu povo escolhido. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, Deus bendito e amado, nós bendizemos o teu nome e agradecemos a ti por sua graça e por sua misericórdia. Pedimos que o Senhor, ó Deus, atenda o desejo do nosso coração, porque muitas coisas ainda nos prendem, e sentir, ó Deus, sem a tua providência, não poderemos fazer coisa alguma para mudar a real situação
da nossa condição espiritual. Por isso, ó Deus, suplicamos, tem misericórdia de nós. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve a nossa oração. Confirma no nosso coração a verdadeira confiança naquele que pode não apenas resolver os nossos problemas físicos, mas pode resolver os nossos problemas eternos e espirituais. Trabalha no coração dos ouvintes da palavra nessa manhã e leva-os a ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E que uma decisão verbalizada, pública, venha a ser feita diante de Deus e dos homens. Que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor haja com graça sobre a vida de todos nós que precisamos do teu auxílio. É no nome de Cristo que oramos, teu povo diz amém.